Olá, boa
Alô,
tarde.
olá, tudo bom?
Tudo bem? Me lembro de ti, Annalie.
Ai, eu já fiz um outro curso aí onde você foi tutora também. A gente conversou bastante.
Ah, é, eu sabia, porque não é um nome tão comum. Sabia que já conhecia de algum lugar. E aí, olá, Letícia, tudo bom?
Oi, tudo bem? Eu estava
Tudo.
tentando entrar pelo link ali do e-mail, mas o link do e-mail está com problemas. O que a Aline encaminhou, eu só consegui entrar agora lá pelo link do fórum. Não sei se acontece. Quem tenta entrar pelo e-mail não está conseguindo.
Deixa eu até avisar eles então.
É isso que eu pensei para.
Deixa eu mandar aqui, ó. Aqui. É o do e-mail que tá com problema, é isso?
Isso, o e-mail que a Aline encaminhou dia
Tá.
13. Não tem jeito de conseguir entrar por ele.
A gente não vai te ver, Letícia.
Oi?
A gente não vai te ver?
Vai, eu tô tentando ativar aqui a minha câmera. Eu tô mexendo no computador para tentar fazer isso.
Então tá.
Até vou chamar alguém aqui para ver se consegue arrumar para mim.
Escrevendo aqui para ela. Deixa, vou encaminhar para Priscila também, que é da parte do suporte. Que de repente eu não sei se, né, também, mas. Porque eu não me lembro, eu até pedi para a Aline, porque eu não me lembro, eu não me lembrava de ter recebido esse link. E porque é tanta aula, é tanto link de tanta atividade que eu tô assim, ah, eu já não sei mais se eu recebi desse, se não recebi. E aí ela estava procurando, ela disse, ah, mas eu achei, porque a gente tem dois acessos diferentes que ela recebeu. Ah, Letícia, te conheço também. Tu sabe que eu tive a
Tudo bem?
impressão, tudo bom, eu tive a impressão que a voz era conhecida, mas eu achei que era uma Letícia do Espírito Santo, mas assim eu pensei, não, não posso, num mundo tão grande eu não vou saber quem é. Ah, e agora sim.
Não, é de Porto Alegre mesmo.
Ai, que legal. Deixa eu ver, ela tá me respondendo aqui, ó. Ah, ela disse que aconteceu algum problema com o link anterior, que ela precisou criar outro mesmo. É. Deixa eu só ver
Mas
se
aí eu
ela.
não sei se ela chegou a encaminhada aí
Não,
para passar. Eu não recebi outro.
eu acho que deve ter sido agora, porque eu estava falando com ela uns minutos antes. Mas eu acho que ela não está aqui no. A Aline, acho que ela não está no computador. Bom, mas enfim, né? Porque eu tava falando ali pra Nali que eu.
Atualizou.
É, eu tava. Eu não sabia se eu tinha recebido e a gente tem dois acessos diferentes aqui no pelo ambiente da SBM. E aí ela disse que ela tinha. É porque a gente chama esse aqui de SBM e o outro de Professor Américo, porque o outro, aparentemente o dono, né, o e-mail é do Professor Américo. E aí. Ela disse, não, mas eu achei que eu tinha criado no professor Américo, daí agora ela me mandou os dados desse aqui, deu, ah, então tá, né? Porque para mim.
Agora acabou de chegar por e-mail também.
Ah, então
Deixa
tá,
eu ver.
então ela deve ter atualizado.
É, agora veio um novo link.
Conectando também áudio, acho que agora deu. Oi, Karina, tudo bom?
Oi, tudo? Ah, eu tava apavorada, não tava conseguindo conectar.
É, a gente estava comentando aqui que acho que aparentemente estava com um problema no link. E eu acho que o pessoal ali, a Aline, acho que criou outro agora e acabou disparando o e-mail. Eu até quando eu entrei, eu me vi
Sim, foi.
sozinha. É, quando eu entrei, me vi sozinha na sala, pensei, será que eu vou ficar aqui? Não vai vir ninguém falar comigo aqui. Porque a ideia, como ela mandou no convite, né? Não tenho, assim, nada programado, não fiz slide, nada. É um bate-papo mesmo sobre todo esse processo, né? Um compartilhamento de experiência nesse processo de avaliação, né? De avaliação, de auditoria. Então, também fica aberto para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Oi, Andréa, tudo bom?
Para todos.
Ah, agora sim. Ó. A ideia, assim, é um compartilhamento mesmo, né? Então, não sei se vocês têm alguma questão específica, se querem, porque se me deixar, eu vou ficar aqui falando, né? Gente, eu tenho milhões de experiências para compartilhar e já vou tomando conta aqui, se deixarem. Então, até porque, assim, ó, vocês ficam quietos, eu vou falando, então, né? Até porque dia 2 de agosto foi a minha semana de avaliação da CGECRE. Né? Eu atuo aqui como avaliadora e ela me respondeu aqui, ó, dizendo que ela mandou um e-mail para vocês.
Sim.
Ah, alguém tinha apagado o link que ela criou e ela teve que criar um novo porque não estava mais aparecendo. A gente vai agendando, né? E alguém deve ter apagado porque as aulas normalmente são terças e quintas. Deve ter achado meio estranho uma aula na segunda. Mas, enfim, ela disse que ela atualizou tudo. E essa semana não, desculpa, né? 2 semanas atrás, então dia 2, eu tive a minha bom, né? Mas eu tive a avaliação da CEGECRE, então, e no formato remoto. E foi uma coisa super interessante, porque é o outro ponto de vista, né, pessoal, que eu sempre, quem eu já tenho contato, né, que a gente conversa às vezes, que enfim se encontra, é a visão dos dois lados. Então, sempre tive a visão do presencial, né, auditada e auditor, e agora essa experiência sendo auditada no formato remoto. Tá? Então, é aquela coisa de se tinha dito para as gurias que isso aqui ia ser quase um muro daí das lamentações, né, que a gente íamos nos encontrar aqui e falar, mas é falar sobre todos esses processos de essas dificuldades do processo de auditoria, né? Mas,
Sim.
enfim, quero saber o que vocês acham, o que que estão achando, tipo, expectativas, o que que imaginam, tem perguntas, enfim.
Eu tenho uma dúvida
Fale.
que eu gostaria de perguntar, não sei se eu posso fazer agora.
Mas claro, até porque, como não precisava confirmar, a gente não tem um número de, não sei quantos participantes, então fica bem à vontade, a gente vai falando.
Tá. Então, assim, eu não sei muito bem, até porque eu sempre trabalhei no mesmo segmento e trabalhei há 22 anos numa empresa. E então agora que eu saí, que eu estou entrando no novo mundo, então assim, eu estou buscando conhecimento nessa área de avaliador, né? Então, para mim, eu tenho muitas dúvidas. Então, assim, até recebi a dica de uma avaliadora que fazia avaliações no nosso laboratório, de que o curso da SBM, né, era um pré-requisito, é uma forma de aproximação com o Inmetro, né, para ser avaliador especialista. Mas aí até havia um colega perguntando sobre avaliador especialista de calibração. Então, E quando é que abriria, né? Como é que seria o processo seletivo? Então, eu vi a resposta até da Aline dizendo que vocês, né, a SBM, não se envolve muito, não se envolve, na verdade, com essa parte de seleção. Mas eu gostaria de saber o que que tu poderia compartilhar conosco a respeito disso, se tem mais algum outro curso que é pré-requisito, se vocês têm alguma informação de que vai abrir algum edital esse ano, ou como é que funciona isso para a gente poder entrar nessa jornada de avaliador, né?
Tá, ok. Então, assim, eu vou falar o que eu sei de metida nesse, né, nesse mundo, e vou destacar, né, o que que é fato e o que que é inferência da minha parte nesse, em todo esse contexto. Então, assim, as questões que são fato, tá? Foi assinado, acho que foi início do ano, porque já vinha um bom tempo transitando, né? Um acordo, um convênio, entre a SEGECRE e a SBM, para que se desenvolvesse, né, entre outras questões, essa parte dos treinamentos para especialistas, avaliadores e avaliadores líderes. Eu não via, eu cheguei a ver a pergunta do colega, mas eu não vi a resposta da Aline, porque entra muita coisa no e-mail. Eu até procurei final de semana, mas eu não sei se de repente ela respondeu hoje, mas eu não consegui ver a resposta dela. Mas o que que acontece? Para a elaboração, uma vez que esse convênio ele foi assinado, foi feito reuniões, né, com a DICAP, que é a divisão que trabalha com a parte de capacitação dentro da estrutura ali da SEGECRE, para o desenvolvimento desses cursos. Então, todos esses treinamentos que estão saindo, esses cursos, né, que estão saindo, eles estão sendo feitos com base, e eu não vou me lembrar agora o documento de cor da SEGECRE, mas é com base na solicitação que tem, ou melhor, na especificação dos cursos de formação dos avaliadores, dos especialistas deles. Então, o que que acontecia antes? Eles faziam, né, abriam um edital, as pessoas se inscreviam, eles faziam aquele processo de seleção, e depois, na sequência, essas pessoas iam para o Rio fazer esses cursos, né, esses treinamentos para se tornarem especialistas, avaliadores e avaliadores líderes. O que eu imagino, e agora é uma inferência minha, né, por tudo que a gente está vendo e por acompanhar algumas questões dentro da SEGECRE, a parte da SBM, que não tem nada a ver com a SBM, tá? A gente percebe que cada vez tem menos pessoas trabalhando lá, né? A gente tem muitos servidores se aposentando ou em fase de aposentadoria. E a estrutura ela está diminuindo cada vez mais. Então, o que que eu imagino que vai acontecer? Mas como eu estou dizendo, é algo
Diferença.
meu, é uma inferência, tá? Ao invés de fazer essa capacitação lá, né, de nós termos que nos deslocar para lá para fazer, quando as pessoas forem selecionadas, elas terão que fazer este curso ou estes cursos se ainda não tiver sido feito. Por quê? É exatamente o mesmo conteúdo que é ministrado naqueles treinamentos presenciais que se tinha lá. Algumas coisas, inclusive, assim, que vocês têm nesses módulos, né, são a mais do que era dado lá, porque a gente entende que às vezes falta, enfim, eles tinham uma ementa, digamos assim, né, para cada uma das formações, uma ementa mínima, mas daqui um pouco alguém tá lá, faz uma pergunta, porque não conseguiu entender um contexto, e talvez eles tragam um conteúdo a mais. Então, já pensando nisso e em coisas que a gente entende que são básicas para assim entender todo o contexto, já foram adicionadas. todos esses treinamentos que estão no ar agora, né? Dentro desse convênio CEGECRE e SBM, tiveram tanto o conteúdo, quando eles tiveram primeiro os conteudistas, né, os instrutores aprovados pela DICAP e pela chefia da CEGECRE, né, pela Aldunei, e o conteúdo também. Inclusive, alguns dos cursos tem pessoal da DICAP fazendo também, né? Então, assim, acho que nesse momento, para eles, talvez também é um período de avaliação, né? Para ver essa. Eu não diria que isso é uma terceirização, né? Porque não. Como é que eu vou dizer assim? É um convênio para auxiliar a falta de braço que eles têm, né? Não é um contrato. Assim como, por exemplo, a estruturação, a SBM já tem feito o ENOAC, né? Então, eles já estão organizando, é o segundo ano, acho que esse ano foi o segundo ano, né? Do ENOAC, organizado pela SBM. Os seminários de avaliadores que tinha todo final de ano, esse ano também está sendo avaliado, está sendo organizado pela SBM, porque a impressão que eu tenho é essa, gente, é que falta braço, assim, para eles, né? A gente teve um edital que foi lançado há pouco tempo, início do ano, para 17.043. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Só que ele
Não.
foi... Ele, e ele foi um edital, assim, né, tipo... Entre nós aqui, que ele não foi publicado, eu não vi ele no site do Inmetro, lá na parte dos editais. Eu fiquei sabendo dele por causa do Instagram do Inmetro. O Instagram do Inmetro divulgou, mas ele não apareceu aberto lá na página onde deveria ficar. Então,
Que
assim,
coisa.
muito. É. Enfim, o que que eu vejo, assim, também, né? É bem isso, assim, tem faltado cada vez mais braço lá. E a gente observa por N coisas, assim. A minha GA, por exemplo, a minha GA é bom, né? A GA do laboratório em que eu atuo, ela se aposenta no máximo até dezembro. E ela tem um catatal de laboratórios. E vai ser distribuído entre os que sobrarem. Né, entre os GAs, não tem previsão de concurso, né, servidor. Alguns anos atrás teve o Inmetro, a CEGECRE, tinha vários GAs que eram terceirizados, eles tiveram, era um contrato, né, foram desligados. Foi aí que acabou sobrecarregando, né, os nossos GAs, os processos acabaram redistribuídos. E agora eu acho que é bem provável que isso vá acontecer, porque a gente não escuta de pessoas entrando, a gente só escuta de pessoas saindo, e cada vez menos braço para fazer as coisas, né? Então, mas daí, tipo, tudo tô pensando alto aqui, tá, pessoal? Tipo, é opinião Etienne por todo um contexto, assim. A gente passa, né? E acho que, eu não sei se o atual presidente, ele já tá há um ano no cargo, o presidente novo do Inmetro, né? Mas a gente teve ali uma sequência de várias trocas, né? Em que a gente não conseguiu durante um período, a gente teve jornada que ficou muitos anos ali, e depois, na sequência, a gente teve períodos curtos, então não deu para entender muito bem qual seria a política que eles estariam seguindo, no sentido de qual vai ser o direcionamento que vai ser dado para essas atividades, né? Porque daí, indo além, pensando além, tá? A 17.011, que é a norma pela qual a CEGECRE, ela é acreditada, ela permite que a atividade de acreditação seja terceirizada, porém a decisão da acreditação cabe ao organismo acreditador, né? Então caberia à CEGECRE. vão fazer, não sei, não enxergo assim essa possibilidade, né, de terceirizarem essa atividade. Mas essas outras atividades, talvez, de treinamento, de preparação, eu acho que é uma tendência para daqui um pouco tentar focar, né, ou alocar recurso para o processo de acreditação, talvez estou liberando os servidores, né, para não precisar se preocupar com essa questão, porque assim, quem é que, eu imagino que nenhum de vocês seja avaliador da CEGECRE, né? Não, né?
Não, não,
A
eu não.
Andrea é? O Pedro, eu vi que ele mexeu, mas é.
Não
Oh.
uso, não decoro. Não.
Tá cortando do Pedro, não escutei. Mas. Ah, não é? Tá. E tu é Andrea também? Andrea é?
Eu sou a inspetora BPM.
Ah, tá. Ok. Até esqueci daí o que eu ia falar, ó. Meu marido entrou aqui, passou aqui, até já me desconcentrei. Nem sei o que que eu ia falar, meu Deus do céu. O cérebro.
Aproveitando então, enquanto você retorna,
Claro, claro, vai.
quando saiu, teve essa chamada, para ir falando sobre a parceria da SBM com a CGEC, para a elaboração, para a formação de especialistas, não só em 17025, tem em outras normas também, né, pelo que eu vi. Mas isso também já é alguma coisa, como você falou, lógico, né, o processo todo daí pela CGEC, a SBM está responsável só por essa parte de formação. Mas já tem algo em vista, eles já sinalizaram que tem alguma probabilidade de ter outro edital, porque eu participei do último edital que eu estou disponível, BPM, foi em 2013. Então,
Nossa.
é muito tempo. E assim, acho que eram 80 candidatos, diminuíram para 20 e no final daquela turma ficaram 7 só. Então, começou em 2013, né? É um processo longo, porque tem todas as etapas, e daí a gente teve que fazer prova, e como fala? Eliminatória, e depois teve o treinamento prático, então foi um processo bem longo para finalmente ser o inspetor do ETL, entendeu? Então eu gostaria de saber se quando eles fizeram se já sinalizaram, né? Lógico, como você falou, a SBM só fez a parceria focando na formação, mas se eles já sinalizaram que se vai abrir. Se vão abrir, né, esses editais, não só para 17025, para as outras
Para as outras.
normas que tem, que vocês também estão promovendo cursos de especialistas.
Então, assim, né, até onde eu tenho de informação, não sei da abertura de nenhum edital. Porém, o que que eles têm cobrado, né, é a questão de ter todos os treinamentos disponíveis. O que que, de novo, daí é uma opinião minha, tá? Sem nenhum tipo, assim, o que é fundamentado eu digo aqui para vocês e o que é opinião minha também deixo destacado. Eu acho, imagino eu que, tendo a gama de treinamentos, né, enfim, dos diversas áreas, dos diversos especialistas, avaliadores necessários. Eu imagino que sim, que vai abrir um edital, porque o que que a gente, de novo, pessoal, assim, olhando, convivendo, né, vivendo dentro desse mundo, a gente tem muitos auditores numa certa idade já, uma idade um pouco mais avançada, né, em que em algum momento essas pessoas elas vão cansar, porque a gente cansa, né, chega uma hora que é. Estava conversando com a avaliadora ali do laboratório, Ela tem 69 anos. Ela disse: eu não sei até quando eu vou, porque assim, é toda semana, né? Porque no final, as pessoas que estão disponíveis para conseguir fazer esses arranjos, todas essas possibilidades, são pessoas que já estão aposentadas, né? Que não estão muitas vezes no mercado de trabalho, que eu digo assim, não estão atuando, numa empresa ou alguma coisa desse tipo. E tem um pouco mais de tempo, mas até quando, né, essas pessoas elas vão continuar? No sentido que chega uma hora que eu acho que a gente quer parar. E se vocês forem pensar, a gente teve, assim, pelo menos do meu ponto de vista, a gente teve alterações ali, e aí vou falar especificamente da Dicla nos últimos tempos, que foram bem significativas, né? A gente teve logo depois da publicação da 2017, ali, versão. Da 17.025, versão 2017. Se eu não me engano, foi metade de 2018, o Maurício Soares, né, que estava séculos lá dentro da CEGEC, se aposentou. A gente teve depois, numa dessas mudanças que teve, a saída da Patrícia Camargo, que era, não sei como é que é a expressão que eles usam, né, mas ela era, não era subchefe, vice, digamos assim, me fugiu o nome ali do cargo deles, né, da Dicla. E a
É
gente.
substituto.
Substituto. Ai, obrigada. E a gente teve, não me lembro se foi início desse ano, final do ano passado, porque essa função da pandemia a gente perde um pouco a noção de tempo, né? A gente teve a saída também da Renata Borges, né? E aí, se a gente for ver, com a saída da Renata, não sei se vocês conhecem quem entrou, acho que foi esse ano a Renata, a gente teve a entrada da Thelma. E a Thelma era GA, então assim, é um GA menos, é de novo uma redistribuição de processos. Então a gente tá, imagino eu que deve vir alguma coisa, né? Acho que até em termos de de novo aqui, agora que eu me dei conta, de concurso, eu vi que já saiu alguma coisa para ano que vem. Saiu uma solicitação. Onde foi que eu vi, gente? Eu vi em alguma dessas coisas de propaganda, eu acho. Olha, eu né, vou contar aqui, às vezes, para aplicar a prova para os alunos, porque eu sou professora universitária, eu procuro questão de concurso. E aí eu acho que foi num desses aí que eu vi alguma coisa sobre uma autorização para concurso do Inmetro para o ano que vem. Um número bem grande de vagas, né? Imagino, não sei se vão conseguir tudo para repor. E a gente vai ter também, eu acho que num futuro talvez não tão distante, uma carência de avaliadores, porque é justamente essa questão que a Andrea levantou. Quando foi a última vez que teve um edital? Vocês chegaram a procurar, ou vocês têm noção de quando foi o último edital que vocês pudessem se inscrever para participar? Tipo assim, quando é que foi a
Então,
abertura?
recentemente teve um para avaliador de PEP, né? Para
Isso que
alguns
foi
segmentos bem específicos, né?
exatamente que foi o que eu comentei ali. E teve, e as inscrições, não sei até quando eram, né? Era até, acho que agora, junho? Acho que era isso, não me lembro. E eu acho que esse de PEP, eu acho que ele vai sinalizar para a gente o que que vai acontecer no sentido assim de qual é o futuro em relação a como eles vão proceder daqui para frente, né? Se eles vão exigir essa questão daqui um pouco dos treinamentos, o que que eles vão complementar, porque outra questão é tu já fez o processo, então, Andréa, isso? Quando foi lá em 2013, tu é do Rio ou tu é de outro lugar? São Paulo. Ah, tá
Mas
indo.
eu tinha
Exatamente.
quando
E tudo por tua conta, né? passagem, hotel.
Tudo.
Então, assim,
passagem, hotel, os treinamentos também.
Tudo.
E, assim, segundo eles, antes os treinamentos, a formação, o Inmetro pagava, mas depois não mais. Então, toda a nossa formação é paga.
Exatamente. Então, assim, imagina o impacto.
Inclusive
disso.
As viagens, porque a gente teve treinamento
em loco.
Em loco, assim, okay. Né? E também, fora a parte teórica, teve treinamento prático, então nós fomos com duas ITs, né? A gente está aqui e tudo por nossa conta, é como você falou, hotel, alimentação, avião, né? Teve assim, pessoas que eram do meu grupo que foram para outro estado e tiveram que pagar tudo, porque segundo as informações que eles falaram antes, as formações, o Inmetro pagava tudo, mas daí agora não paga mais nada, então você tem que, é um investimento. Eu levei assim, como um investimento. Porque...
Exato. E agora, por exemplo, o curso esse, ele é um investimento, mas se vocês forem pensar, se vocês tivessem que fazer tudo isso aqui de forma presencial lá no Rio, né, para quem não é do Rio, o custo, o impacto seria muito maior. E daqui a um pouco, quantos excelentes avaliadores eles estão, entre aspas, perdendo ou não se inscrevem justamente porque o custo é muito alto, né? Porque é uma aposta, né, gente? Tipo assim, vou lá, fiz o curso de formação, agora entre eu estar lá no banco de avaliadores deles e eles me chamarem, também é outra história. Né? Então, assim, é um conjunto de coisas. O Pedro, pode falar, Pedro.
Oi, tá ouvindo?
Oi, aham.
Tudo bem?
Tudo.
Oi, eu tô falando aqui de Florianópolis. Já passei por umas duas ou três auditorias do Inmetro alguns anos atrás, quando eu trabalhava em laboratório particular aqui em Florianópolis, né? Mas hoje em dia eu trabalho no LACEN já há uns 6, 7 anos. Eu queria pegar o gancho ali desse processo seletivo que teve um tempinho atrás. Eu cheguei a ler ele e para ver se eu conseguia me candidatar. E talvez, não sei se tu vai conseguir, ou o pessoal aí responder a minha dúvida, que era, tinha lá um requisito para comprovar experiência em auditoria, né? Eu, por exemplo, já tenho aí, nossa, talvez uns 15 anos de 17025, já passei por N auditorias, Metro, Mapa, as auditorias internas que a gente tem todo ano e tal, mas eu fiquei nessa dúvida de como, num processo seletivo desses, comprovar isso, sabe?
O que que eu faria, assim, né? Eu, e acho que independente de ser para ti te inscrever num edital, nesse edital de seleção ou não, mas é daqui um pouco olhar para trás, para esses lugares que tu já auditou, que tu teve experiência, e pedir daqui um pouco uma espécie de um atestado de capacitação ou de competência, alguma coisa assim, que fique como uma evidência, né? Porque agora eu já estou pensando aqui como auditora, né? Eu me lembro que teve uma vez que eu cheguei a olhar para me inscrever num edital. Eu acho que deve ter sido ali por 2012, 2013, porque foi na mesma época que apareceu a vaga na universidade e eu optei em ficar na universidade dando aula. Mas uma das coisas que pedi era que se tu trabalhasse em algum outro local, tu tinha que ter um documento assinado pelo teu responsável direto, dizendo que ele te autorizava a participar das auditorias, né? Ou das auditorias, não, das avaliações, né? Então, baseado nisso, eu imagino que uma das formas de evidenciar, né? Porque só um currículo, gente, eu posso colocar o que eu quiser no currículo, né? Se a gente for pensar. Uma das formas de evidenciar poderia ser solicitar, né? para as pessoas com quem vocês já trabalharam, onde já fizeram daqui um pouco auditorias, uma espécie de atestado de competência, né? O que que eu preencheria, o que que eu colocaria, faria daqui um pouco um texto padrão para esses, para essas solicitações, informando o nome do laboratório, né, da pessoa, o nome do local onde vocês fizeram, a norma base que vocês avaliaram, então o critério de auditoria, o escopo talvez por área e área de atividade e produto, né, já pensando, porque não sei se vocês já viram, os editais, não é, a minha área de atuação técnica é ensaios mecânicos, tá? Mas a CEGECRE, quando eles abrem, é, um desses que eu vi, que eu me lembro que eu vi, ele era ensaios mecânicos em componentes automotivos metálicos. Tipo assim, era super específico. Eles nunca abrem uma coisa macro, né? Então, já olhando dentro dessas possibilidades e dentro das áreas de atividade, eu já pensaria em incluir alguma informação desse tipo. Daqui um pouco, ensaios mecânicos em materiais metálicos, talvez não entrar nos componentes ali, mas assim, deixar, se for um laboratório acreditado, faria referência ao número da acreditação, porque dá para evidenciar ali os ensaios, e colocaria também a carga horária, né? Porque para provar, porque daí tu consegue ir mostrando o quanto de experiência prática realmente a gente tem ali, né, ou quanto tu consegue ter ali. E aí faria um padrão pedindo que essas pessoas, elas assinassem, né, uma assinatura digital, ou daqui um pouco até uma assinatura física num papel, para a gente ficar com aquilo ali, assina e escaneia, né, para enviar para a gente. Porque qualquer coisa, um telefone de contato, não acho que eles vão fazer contato, mas eu acho que essa evidência de competência, ela acaba ajudando mais do que só um currículo. Porque tu tem como provar aquilo ali, né? Já pensando que a gente é auditor, avaliador e que a gente quer uma evidência, eu acho que esses atestados, eles podem auxiliar. Não sei se alguém tem mais alguma ideia, alguma sugestão. Aqui é uma troca, pessoal, não é só.
Se ele não trabalha, porque você não era do setor de qualidade, né? Daí eu acho que é isso que ela falou. Agora, lógico, se você trabalhava no departamento de qualidade, daí até a tua função da carteira, a cópia da carteira, né, assinada, e tá lá que você era da qualidade, daí como foi falado, né, de colocar o escopo, já comprova que você tem experiência, porque você, como qualidade, você foi auditado nessa. Mas se você não era da qualidade, eu acho que é perfeito o que ela falou, você pediu algumas.
E às vezes também, nem sempre o que está na carteira é o... Por causa dessa questão, às vezes, né, de função. Por exemplo, quando eu trabalhei num projeto como coordenadora da qualidade, trabalhei muitos anos CLT como coordenadora da qualidade, e a minha carteira, ela tinha referenciado como engenheira metalurgista, né, o CBO. Então, assim, teoricamente, as minhas responsabilidades, né, não tinham. Daí, o que que eu tenho de um período X lá? Nem me lembro por que foi que eu fiz. Mas é uma evidência de competência do meu coordenador geral, dizendo, né, que durante aquele período ali eu trabalhei e as funções ali de responsabilidade da qualidade. Então, eu acho que são formas de se evidenciar esse, né, essa competência de alguma forma.
Aqui no LACEN, por exemplo, a gente tem duas áreas bastante distintas, que são a área de biologia médica e a área de produtos, né? De alimentos, medicamentos, saneantes e tal. E a gente audita tudo em 3 ciclos anuais. E a gente varia, né? Então, eu que sou da microbiologia, mas eu audito a fisicoquímica, eu audito a parte de biologia médica, Porque no final, quando a gente vai fazendo auditoria, que já está há um tempo, acaba sendo tudo muito parecido, né?
Sim.
Então, a gente tem todos esses registros, tem os relatórios de auditoria com as nossas assinaturas, tem os planejamentos, tudo isso a gente tem como registro para confirmar, né? Mas eu não sei se...
Eu acho que sim. Não, eu acho que é bem... E eu até tô abrindo aqui, porque dentro de todas essas atividades... Opa! Dentro de todas essas atividades, faço 200 mil coisas. Eu tenho uma empresa junto com uma colega que ela é avaliadora da CGEC, tá? E aí eu fui abrir para vocês verem. Quer ver uma coisa? Olha só. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, para vocês poderem dar uma olhada. Ó, isso aqui é um print de como fica a ficha de qualificação do avaliador lá, tá? Então, observem o seguinte, ela é avaliadora da CGEC para isso aqui, não quer dizer que ela não possa fazer outras coisas, tá? Mas olhem só. Aparece aqui a classe de ensaios e olhem aqui como para algumas coisas é bem específico, né? Agora para daí aqui embaixo já veio ensaios químicos, meio ambiente, alimentos, ensaios biológicos, produtos químicos e ensaios biológicos, meio ambiente, né? Então, assim, essa aqui é a forma que eles organizam e que estruturam. Esse 2010 aqui foi quando um movimento da CGECRE, eles estavam com muito pouco avaliadores, né, no país, assim, eu acho que o quadro ele tinha uma escassez, e em contato, eu acho que isso não foi uma coisa que aconteceu só aqui, né, foi algo que aconteceu também com as demais redes. Eles entraram em contato com as redes meteorológicas do país de forma a que a rede indicasse avaliadores, né, da própria estrutura da rede, e aí a CGECRE veio aqui dar um treinamento, né? Então foi um treinamento, colocou todo mundo numa sala, né? Se eu não me engano, eles determinaram o número de vagas, se eu não me engano aqui foram 20 vagas, acho que é isso, 15 ou 20 vagas. E aí, o pessoal de lá, não me lembro quem foi na época que veio, né? E deu um curso para esse pessoal, deu esse curso de formação e eles passaram a fazer parte desse quadro de avaliadores, então. Né?
Etienne, eu posso te fazer uma pergunta?
Claro.
Pelo que eu vi, todo mundo que está participando tem interesse em saber um pouquinho sobre editais. Será que a coordenação do curso não tem como, talvez, tentar ou nos passar um contato da DICAP ou fazer esse intermédio de repente, dar uma sondada para saber se vai abrir um edital, se eles têm previsão de quando, quais seriam os requisitos e compartilhar isso com a gente, ou nos passar um contato da DICAP que a gente pudesse nos informar, né? Porque é tudo muito, eu acho que esses sites, é tudo muito difícil de tu conseguir uma informação precisa, né?
Eu tenho quase certeza, só vou confirmar aqui, mas senão eu posso colocar para vocês. É isso aqui mesmo, ó. O e-mail deles, eu posso passar aqui para vocês, ó. Eu vou colocar no chat e acho assim, pessoal, que não tenho certeza, mas seguindo uma lógica dentro do que acontece, tá, do Inmetro, quem deve receber esse e-mail aqui é o pessoal da chefia da DICAP. Porque quando a gente manda DICLA, @inmetro, quem recebe é a chefe da DICLA. Então, eu imagino que esse e-mail, eu coloquei ele no chat, que é dicap@inmetro.gov.br. Eu acho que vale a pena. Deve ser, né? Se não é do Ricardo, que é o chefe da DICAP, deve ser de alguém muito próximo dele para fazer esse questionamento, né? Eu já fiz uns movimentos, vi a orquestra uma vez, porque eu queria ver, eu não sei se vocês já viram, que quando vocês estão cadastrados no orquestra, vocês podem iniciar processos. Um dos processos que a gente pode iniciar é a questão de solicitar o credenciamento como especialista. E aí, eu fiz lá, não tinha nada aberto, mas eu fiz só para ver o que, que ia acontecer. E aí uma pessoa me respondeu, uma pessoa me disse que não tinha nenhum edital aberto. Isso acho que foi ano passado, né? Porque eu estava aguardando uma autorização ali da reitoria da universidade para conseguir abrir processos para o laboratório dentro do sistema, e eu fiquei testando as N possibilidades que tinha, porque eu queria ver se vinculava com o meu CPF, se já vinha com, ou se de alguma forma ele me vinculava com a universidade, enfim, fui testando. E aí uma pessoa da DICAP me respondeu, ou seja, caiu para eles, e me informaram que não tinha previsão de abertura de nenhum tipo de edital. Isso foi ano passado, né? Então, para nenhuma área, nem para mim, nem para nenhuma. Esse ano, a gente teve essa lead da 17.043. Mas, assim, além desse contato aqui que eu passei para vocês, eu posso solicitar para a Secretaria Executiva da SBM, que faça esse questionamento, porque a relação, ela é uma relação, ela está uma relação, assim, muito próxima, no sentido também de troca, né? Tem algumas coisas que eu digo assim, que às vezes eu não me convenço, né? Esse curso de especialista, por exemplo, gente, eu não consigo entender que não tenha 17.025 ali dentro, né? Eu acho que tinha que ter, mas enfim, não sou eu que defino essas coisas, né? Já veio deles, assim, então todo o conteúdo veio definido deles, a gente vai, troca, ajusta, faz. Tinha umas coisas que eles pediram e que eu achei bem interessante, que tinha na ementa deles, né? Que era relacionado, se eu não me engano, aquele de introdução à CEGECRE. Veio com uma ementa, que é a ementa que eles dão todos, davam em todos os cursos, e quando o Ricardo ali, que é o responsável pela DICAP, ele leu o curso, ele sentiu falta de uma parte ali da estruturação da CEGECRE, né? E aí ele disse assim, pô, tanto tempo a gente dá esse curso, ninguém nunca se deu conta que faltava isso, né? Essa parte, porque não estava previsto na emenda, então pediu para adicionar. Então, assim, tem sido uma troca muito interessante e aberta. Então, assim, posso verificar, mando, já deixo, já programo para hoje o e-mail aqui para mandar para o pessoal lá questionando e solicitando depois que eles façam, né? Ou eu mesmo faço uma postagem lá nos nos módulos para vocês, né? De forma, tá? Se tem alguma previsão de edital. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale muito se fazer ali o questionamento por e-mail também. A Daniane, isso?
Isso, boa noite, pessoal. Eu entrei agora só na reunião, eu não consegui começar desde o início. Não, mas só aproveitando o gancho aí da DICAP, eu fiz o processo de seleção para provedor de ensaios e proficiência, para avaliadora. Então, meu currículo foi selecionado, eu fiz uma entrevista, mas já fazem um mês, e eu ainda não tive retorno nenhum deles. Nem se foi aprovado ou não. E no início desse ano, eu entrei em contato com a DICAP por esse e-mail ali que a Etienne passou, pedindo, né, que eu tinha interesse em ser avaliadora, que eu tenho experiência na 17.025, na 17.043, e como que eu fazia. Então, quem me respondeu foi a Ana Carolina, que é a secretária executiva, e ela pediu para eu mandar o meu currículo. Aí eu mandei meu currículo, eles verificaram que realmente eu tinha essa competência para ser avaliadora, né? E eles mandaram eu anexar todos esses documentos no orquestra e colocar uma observação lá que eu tinha sido indicada pela DICAP. Mas também, até hoje, nunca ninguém mais deu um retorno relacionado a isso. Então, eu não sei qual é a dificuldade que eles têm lá, né? Quando eu me inscrevi para o processo de PEP, O retorno foi bem demorado também. Então, eles tinham alguns prazos para serem cumpridos, de acordo com o edital lá, e eles não cumpriram aqueles prazos. Então, quando passou uns 2 meses da primeira fase, eu entrei em contato com eles para saber como é que estava, se tinha finalizado, se eu tinha passado, enfim, né? E aí uma pessoa atendeu, entrei em contato por telefone, e eles me falaram que tinha sido muitos inscritos e que eles estavam com poucas pessoas na DICAP, que eles não estavam dando conta daquele volume todo. Então, eu não sei se esse atraso todo é por esse motivo ou se eles não têm edital aberto porque não tem necessidade, só que não é o que a gente vê, né? O que a gente vê nos laboratórios que cada vez mais está difícil de conseguir agenda de avaliador, tanto avaliador técnico quanto líder em várias áreas. A minha área é alimentos e química, meio ambiente, então é uma área que, na parte técnica, principalmente, a gente vê que falta avaliador, às vezes adia muitas avaliações porque não tem agenda de avaliador, então realmente é muito fechado, a gente não consegue entender o que, que acontece lá dentro, né? E fica dependendo deles. Infelizmente, não existe outra forma da gente chegar lá se não for por isso, por esse meio deles, né?
Mas olha só, toda essa tua fala, Daniele, vai de encontro às minhas inferências iniciais aqui, né? De que, na verdade, que foi o que eu estava falando aqui no início, é que eu acho que falta braço. Tanto que por isso essa questão dos treinamentos, esse convênio, né? Porque, imagina, agora vamos voltar, eles não têm braço para selecionar currículo, vão ter braço para treinar as pessoas?
Quem é que vai então fazer? Então, a minha expectativa, né, de eu me inscrever nesses cursos e fazer esses 2 cursos, porque é um investimento da gente, né? Tanto financeiro
quanto de tempo.
A gente tem que... Então, a minha expectativa foi que, tendo esses cursos, talvez a gente chegue mais facilmente lá, né? Que acredito que quando tiver um processo de seleção ou uma demanda desse jeito, eles primeiro vão avaliar essas pessoas que já têm esse curso, que é um pré-requisito, né?
Isso, então... porque, olha só, esses cursos que tem aqui, eles são os cursos que são ministrados lá depois que vocês foram selecionados. Então, o que eu imagino, né? E eu deixei bem claro isso é minha opinião, Etienne, e não é opinião SBM, e até onde, né, eu imagino e por tudo que eu estou acompanhando. Essa etapa, uma vez selecionadas as pessoas, essa etapa ela vai ser pulada, entre aspas, desses treinamentos, para quem evidenciar que vocês que já tem, né? Porque vocês devem ter visto, a cada módulo tem prova, gera um certificado, o conjunto depois tem a avaliação, gera, vocês têm a evidência de que vocês já fizeram essa parte. A partir daqui, eu entendo que talvez vocês iriam direto para a parte daqui um pouco de treinamento, de acompanhamento das avaliações, ou alguma coisa mais específica lá, eu não sei mesmo, porque assim, ó, até a parte dos exercícios, desses exercícios e das avaliações, elas têm sido verificadas pela DICAP. Opa, abri sem querer uma outra tela aqui. Tem sido conferido por eles, assim que eu digo, no sentido de avaliar o conteúdo, de avaliar a pertinência, se aquilo ali está de acordo com as expectativas deles, né? Então, mas de novo, é uma opinião. E sim, acho que falta, e daí aqui, né, gente, vamos tricotar, acho que falta braço para tudo, não só para selecionar currículo, para agendar avaliação. Olha só, a minha avaliação, eu falei nela, foi para quem estava aqui no início, foi dia 2 de agosto, tá? Eu ainda não recebi a solicitação pela orquestra para envio da documentação para a equipe avaliadora. A avaliação até já aconteceu. Mas essa etapa que tinha que ter chego ali nem chegou ainda. Né? Tipo, como é que vai encerrar o processo? Não sei. Não sei como é que vai ser ali, como é que eles vão fazer. Mas conheço organizações que demoraram mais de 1 ano para ter um novo escopo publicado. Depois de encerrada a avaliação e o tratamento das não conformidades. Não é assim, ah, eu fiz a avaliação. Não, fez a avaliação, tratou as não conformidades, o avaliador líder encerrou o processo, encaminhou para o GA, que teria que conferir tudo, e aí acaba né, levando mais de 1 ano para essa publicação. Teve uma outra situação que eu soube com um avaliador, né, da Segecre, que ele fez a avaliação em novembro de 2020 e agora, final de julho, o GA pegou o processo e aí começou a questionar ele sobre evidências que ele tinha colocado ali, né? Tipo, para saber se o que que era aquilo ali. Aí ele me disse o seguinte: eu não lembro o que eu comi ontem, vou lembrar dessas questões lá de novembro. Gente, novembro do ano passado. E aí a gente entra em toda aquela questão, né? Compartilhamento. O que que a gente diz para o laboratório? Que uma vez que a gente finaliza o teu processo, mesmo quando a gente trabalha em auditoria, que não é avaliação, né? A gente finaliza o processo de vocês, a gente deleta a documentação. A gente não fica guardando as coisas, o laboratório compartilha com o tempo. Como é que eu vou chegar para o laboratório e vou dizer assim: olha só, meu amigo, agora, novembro, 9 meses depois, o GA está me questionando sobre o teu processo. Não tem, né? Eu vi que a gente tinha tido ali, acho que a Karina levantou a mão primeiro, isso?
Não sei, eu não vi, mas a minha dúvida é assim, ó, Etienne, não sei se tu consegue me ajudar. Por exemplo, eu estou fazendo curso de especialista. Precisa ter um tempo de avaliador especialista para poder ser avaliador técnico ou para poder ser auditor líder? Ou se eu quiser fazer esse investimento de fazer o curso, eu posso fazer? É porque eu não sei também se, por exemplo, se tu não nem foi selecionado como especialista, adiantaria tu fazer um curso de auditor líder e depois isso caducar, tendo em vista que tu não tem nem visão de um edital?
Olha só, eu não sei exatamente qual é o critério para trocar lá dentro, tá? Mas assim, por exemplo, essa é a minha colega Andréa, que eu mostrei para vocês, ela está de especialista desde 2010 e continua como especialista, né? Então, assim, eu não sei qual é o critério. Eu não sei se é um número, e ela faz muita avaliação, tá? Ela passou um bom tempo sem fazer, porque ela era servidora, né? Tava trabalhando, e depois que ela se aposentou, ela retomou. Mas, assim, não sei, e da documentação da documentação ali que eu vi, eu realmente não me lembro, se tinha alguma questão, assim, de quanto tempo precisa ser para virar um especialista. Não me lembro mesmo de ter visto, assim, desculpa, Karina, para ser avaliador ou líder. Na prática, tá? Apesar da função ser especialista, eu já posso dizer para vocês, as pessoas atuam, não atuam como especialista, atuam como avaliador técnico, né? Porque não faz só o acompanhamento, faz todo o processo de... Faz todo o processo de avaliação dos demais requisitos técnicos mesmo, né? Então...
Imaginei.
Dadade, isso?
Oi.
Oi.
Oi, Etienne, perdão, é porque tá meu iPhone que fala da Dade, é meu apelido, mas eu sou Maria Xavier.
Não tem problema.
Então, eu fiquei, assim, com muitas dúvidas, mas, enfim, não dá para tirar todas. Mas, assim, você falou do tempo, né, que de retorno, de quando um avaliador faz uma visita técnica para um laboratório, isso é quando o laboratório pede uma acreditação e demora esse tempo todo para retornar ao laboratório? Eu fiquei nessa dúvida.
Não, na verdade, assim, sem querer te deixar triste, né? Esse é o tempo depois da visita. Quando tu solicita a acreditação, o tempo deve ser um pouco maior. Ele deve levar uns 2 anos para chegar no teu laboratório, né? Porque eu acho que deve estar mais ou menos por aí. Com essa questão da pandemia ainda agora, né? Que a gente teve ali todo um atraso, digamos assim, porque durante um tempo as avaliações elas ficaram suspensas, né? Eu acho que muita coisa acumulou. Mas daí também, Não adianta, né, gente? Eu tenho que falar, eu acho que também vai muito da sorte do laboratório com o seu GA. A minha avaliação aconteceu exatamente 2 anos depois da última, que é o prazo da reavaliação, né? Então, ela aconteceu, a minha anterior tinha acontecido na primeira semana de agosto de 2019, e essa de agora aconteceu de novo na primeira semana de agosto deste ano. Também acho, por todas as conversas que eu tenho, assim, com o pessoal, que a minha GA é um ponto fora da curva, né? Por quê? Porque a minha GA, se eu questiono alguma coisa, se eu mando um e-mail questionando, ela, na sequência, ela me liga para me responder, gente. Nesse momento, assim, de pandemia, né? Tinha umas dúvidas, umas questões para ver, para verificar com ela. Ela me deu o número de celular dela para a gente conversar pelo WhatsApp, né? Então, assim, claro, toda vez que eu quero conversar com ela, eu mando um e-mail, porque eu também não quero ser invasiva e não quero ficar me aproveitando dessa situação, mas eu mando um e-mail perguntando se eu posso, né, falar com ela, e ela liga na sequência. Então, assim, uma querida mesmo, e já sofro só de pensar que ela vai sair em dezembro. Porém, eu sei que nem todos são assim. Então, assim, eu acho que isso também, né, vai, digamos assim, de sorte e azar, e o prazo está muito relacionado com isso, né? Esses dias ela me pediu para mandar um documento, que era uma alteração que eu queria fazer. Eu levei mais de um dia para mandar, ela fez para mim e me mandou perguntando se estava certo, assim, sabe? Não esperou nem que eu fizesse. Então, ela é... Nossa, não tenho o que falar.
Etienne, uma outra dúvida. Por exemplo, eu sou gerente de qualidade de um laboratório que utiliza a 15189. Uhum. E eu sou auditora interna da 17025, porque eu trabalho no IOC da Fiocruz e alguns laboratórios têm a 17, utilizam, né, a 17025.
Uhum.
Por isso que eu fiz esse curso de especialista, para entender melhor, tá? Até porque ela passou por uma revisão, enfim. E o meu laboratório, ele é um laboratório de referência para o Ministério da Saúde. Teoricamente, a gente não precisa de acreditação, tá? O edital de credenciamento de laboratório de referência não exige acreditação. Mas, em 2019, quando o meu laboratório estava redondinho, a gente pensou em pedir uma acreditação, porque estava tudo tão legal, tão bom, tudo fluindo tão bem a partir de... Aí depois entrou a pandemia e bagunçou tudo de novo, né? Agora a gente está rearrumando. Mas, assim, a gente pensou em pedir uma acreditação. Mesmo na 15189, esse processo de solicitação e de acreditação é demorado? Ou isso é uma o que você observa na 17025?
Olha só, da 15189, eu não saberia te responder, assim, porque hoje a gente tem poucos laboratórios acreditados, né, nessa área, assim. Conheço duas avaliadoras da CEGECRE que são da 15189 também. E não sei te dizer qual seria esse fluxo, mas... uma coisa que eu posso te adiantar é que talvez o teu processo, quando virem o nome da tua instituição, que é a Fiocruz, ele talvez não demore tanto tempo. Por quê? Porque tem algumas instituições que são, ou às vezes a área de atuação que existe uma demanda e que são consideradas estratégicas, e que a coisa vai, né? Tu não cai, digamos assim... não digo nem na vala comum, mas tu não vai para a pilha dos processos normais. Então, assim, o que foi? Teve um processo que eu não me lembro agora de qual área que foi, assim, um pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul. Eles tiveram um processo super ágil quando eles pediram a acreditação. Inclusive menos do que o tempo que é previsto lá no DOCSEGECR 001, que eu acho que fala, se eu não me engano, ele fala assim, uma visão super otimista em 7 meses. Mas o pessoal foi super rápido, porque era uma necessidade, era parte de elétrica, alguma coisa da Anatel, de certificação, e não tinha laboratório. Né? Então, assim, eles precisavam urgentemente de alguém. Então, assim, pode ser para vocês um diferencial, né?
Então... Entendi, entendi. A última pergunta agora, para mim não ficar assim, é... Essa parte de auditoria 17025, para mim, é muito útil, porque como eu sou perita judicial e sou demandada em muito... para processos de laboratório, principalmente erros laboratoriais, a maioria dos laboratórios de análise clínica, eles utilizam 17025. E muitas vezes é para produção de provas, e muitas vezes a amostra que seria a prova ela é esgotada. E eu consigo seguir uma trilha de auditoria para tentar verificar o erro, se o erro foi do laboratório ou não. Então, assim, isso para mim é super valioso. Inclusive, esse curso de especialista me ajudou em alguns processos que eu tenho.
Que bom!
Porque me chamou a atenção para algumas coisas que até então não conseguia ver, porque você sabe que é uma fotografia, né? Uhum. A gente vai lá, é a fotografia daquele momento, muitas vezes a gente não consegue ver. Mas, assim, me ajuda bastante nessa parte de perícia, de produção de prova, que muitas vezes a gente não tem mais a prova, né? Então, é isso, assim, me ajudou nesse sentido. Tá bom? Então, é isso. Ai, a criança. Eu vou abaixar a mão agora para dar oportunidade para outras pessoas falarem. Tá não, bom?
Mas fico bem feliz... Esqueci teu nome, desculpa, porque eu fico ali vendo...
Maria Xavier.
Maria, agradeço, né? Tipo, acho bem legal, fico muito feliz. Acredito muito na 17025, assim, tipo, acho que faz toda a diferença mesmo, né? Num sistema de gestão, questão de rastreabilidade mesmo, assim, para tudo. E a gente, na verdade, também, né, pessoal, a gente acabou chegando no horário, a ideia era um bate-papo, assim, né, uma troca de ideias mesmo, e eu tenho um compromisso na sequência, então eu também não consigo ficar aqui mais com vocês, mas fico à disposição, vocês podem me chamar lá no ambiente. Eu vou conversar com... Vou mandar depois uma mensagem, um e-mail para a Secretaria Executiva da SBM fazendo esse questionamento. E vocês podem me cobrar lá uma resposta, né? Porque às vezes na correria, tipo, pode passar. Mas ou eu peço para o pessoal dar esse retorno também para vocês. Certo? Agradeço as participações, os questionamentos. Participação no curso também, né? E aí a gente vai se conversando? Não, a gente vai conversando. Fiquem à vontade de chamar lá também. Tá bom, okay. Pessoal? Tchau.
Obrigada. Tchau.